O ensinamento budista que mudou minha vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 13 anos. E eu quero começar contando uma história. Se você já me acompanha aqui no podcast há mais tempo, você já possivelmente já ouviu essa história. Contei uma ou duas vezes. E se você não me conhece, mesmo você tendo ouvido, pode ser muito útil para você. E se você não ouviu ainda, vai ser bem interessante. Logo no início, quando eu conheci o budismo, comecei a praticar meditação, a estudar o budismo, eu comecei a praticar, tentar colocar em prática alguns ensinamentos. E um desses ensinamentos é sobre a generosidade, sobre o oferecer. Só que antes disso, eu, devido à minha criação, uma série de... No podcast anterior eu falei sobre isso. E sobre uma série de experiências que eu tive de abandono, eu acabei me tornando uma pessoa muito carente. Então, eu sempre achava que as pessoas tinham que... Ah, por exemplo, vamos final de semana sair e fazer alguma coisa. Eu sempre achava que meus amigos tinham que me chamar, que eles não se importavam muito comigo. Eu sempre demandava muita atenção das pessoas ao meu redor. E uma pessoa assim é muito chata, é uma pessoa muito sugadora, porque você tem essa mentalidade de querer coisas e demandar uma série de emoções, atenção, uma série de coisas das pessoas ao seu redor. E ser uma pessoa assim, se você convive com alguém que está sempre te demandando, sempre cobrando, você sabe do que eu estou falando. Então, ser uma pessoa assim é muito desgastante para quem está em volta, porque você se torna aquele buraco sem fundo, onde fica demandando coisas, e o mais ruim disso é que toda essa demanda, por mais que as pessoas façam coisas, aquilo nunca termina, nunca é suficiente. Para a pessoa que é carente, toda a atenção do mundo não é suficiente, todo o cuidado do mundo não é suficiente. Então você se torna uma pessoa desagradável, porque você fica demandando muito das pessoas, né? E eu vivi por muitos anos assim, demandando de todos ao meu redor. Sempre era o coitado, e aí demandava atenção, demandava elogios, demandava tudo, né? E eu percebia, na verdade não percebi, não tinha clareza, né, como isso era prejudicial para as pessoas ao meu redor. Então, comecei a praticar o budismo, conheci, eu tinha um amigo, o Paulo, eu mandei mensagem para ele. Ele é doutor em violão erudito, ele estudou na Universidade Federal de Uberlândia, fez violão erudito. Eu, inclusive, estudei para poder fazer, mas a prova específica era muito difícil. Tinha que tocar Prelúdio 6 de Villa-Lobos no violão. Então, você já tinha que ser uma pessoa que tocava muito. E aí eu conheci o Paulo, ele praticava yoga, a família dele inteira gostava dessa coisa do hinduísmo, né? E foi um amigo... Hoje ele mora na Inglaterra com a esposa dele, parece que ele foi pai agora recente. E ele é uma pessoa muito incrível. E nesse tempo, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, a WebRoom, lá em Uberlândia. Né? E eu era amigo do Paulo, ele gostava de música, era amigo dos irmãos dele também, enfim, convivia aí na casa dele com regularidade. E o Paulo falou um dia, eu tenho um grupo que nós tocamos mantras hindus. Você quer ir? Eu falei, claro, vamos. Eu sempre gostei de conhecer, aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes e fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu adoro isso. E ele falou assim, vamos. Ele falou, vamos? Eu falei, vamos. E eu adorava, assim, achava muito legal. Ele toca, né, muito violão, né? Violão clássico, e aí eu aprendi tudo, e aí esse foi meu primeiro contato com a questão da meditação, da autoconsciência, mantras, E aí, frequentando isso com ele, era todo sábado ou domingo. E eu sempre fiz coisas diferentes do que todo mundo fazia, assim, não, é natural para mim. Ah, as pessoas gostam de no final de semana sair para beber, vai comer um churrasco, vai fazer. Eu, não, eu quero fazer uma coisa diferente que ninguém está fazendo. Eu quero aprender coisa nova, assim, sempre, eu sempre tive essa característica. E aí eu comecei a pesquisar na internet por meditação. Porque tinha uns mantras, eu falei, ah, poxa, quero aprender meditação. Aí fui pedir para ele algumas dicas. E aí, nas minhas pesquisas, encontrei um site na época que chamava Dharmanet, que tinha sobre o budismo, sobre todas as escolas, que me chamou muita atenção. E eu comecei a estudar sobre aquilo. Eu comprei um tapete, sabe esses tapetes que você põe na porta, que eles são todos coloridos, de pano, assim? Ele é retangular e ele tem várias cores. Comprei um tapetinho daquele, tinha uma almofada em casa, comprei um incensário, comprei um incenso, colocava e ficava lá meditando. E nesse meio tempo eu conheci o budismo, aí conheci o budismo tibetano, me interessei mais pelo budismo tibetano, né? Eu pratiquei 9 anos no budismo tibetano antes de virar monge zen. E fui me aprofundando, aí eu fui pesquisar, fui em retiros, aí encontrei um mestre na internet. As pessoas sempre falam isso, né? Ah, na minha cidade não tem, eu não tenho como viajar, como é que eu faço para aprender? Ó, nada na vida, se você não se mover e não for atrás, nada vai acontecer na sua vida. Então, se você não quer que nada aconteça, fica bem quietinho na sua casa, fica reclamando que na sua cidade não tem as coisas que você quer. Fica falando mal das coisas, fica na sua, pode ficar tranquilo que não vai acontecer problema nenhum, nada na sua vida vai acontecer. Agora, se você tem uma mentalidade de eu quero uma coisa, você precisa levantar o bumbum da cadeira e viajar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ué, mas você tem dinheiro para fazer algumas coisas, não tem? Então, se você tiver prioridade naquilo que você quer realizar, você vai poupar o dinheiro que você está gastando com outras coisas, vai juntar para fazer aquilo que você quer, uma viagem, vai fazer um retiro. É assim que funciona na vida. Você tem que priorizar aquilo que você está querendo se desenvolver. Então, eu fiz todo esse movimento. Eu fui atrás, aí eu fui para retiros, conheci professores budistas, conversei com eles, pedi para ser aluno e fui me desenvolvendo, fui aprendendo. Então, nesse meio tempo, eu descobri esse ensinamento budista que mudou a minha vida completamente. E é só um de tantos ensinamentos que o budismo tem. Então, como eu estava falando, que eu era uma pessoa muito carente, demandava de todo mundo. No meu trabalho eu também fazia isso. Aí quando eu conheci o budismo, fiz tudo isso que eu falei para vocês, viajei, comecei a ir atrás, conheci esse ensinamento sobre generosidade. Isso explodiu a minha cabeça, porque pensar sobre a generosidade no budismo, eu vou ler um trecho do ensinamento aqui do mestre Tinahan, que eu gosto muito, recomendo muito. E esse ensinamento, a generosidade genuína, verdadeira, genuína, né? Essa palavra é melhor, é aquela generosidade onde você oferece sem esperar nada em troca. Tem pessoas que viram para o outro e falam assim, mas você é ingrato. Eu fiz um monte de coisa por todo mundo. Tem pessoas que falam isso quando tem esses ensinamentos de generosidade. Eu fiz tanto pelas pessoas e hoje eu estou aqui abandonado. Na verdade, você não fez pelas outras pessoas, você fez na expectativa, você fez coisas para pessoas com a expectativa de ganhar alguma coisa em troca. Então, você não fez pensando no outro, você fez pensando em você. Você que está me ouvindo, se você acha que alguém foi ingrato com você, na verdade, quando você fez algo para essa pessoa, você não estava pensando na pessoa, você estava pensando em você, porque você queria algo em troca. Claro que reciprocidade num relacionamento, em qualquer relacionamento, é muito bom. Quando você faz alguma coisa para alguém, naturalmente aquela outra pessoa vai fazer alguma coisa por você. É natural, né? Isso é natural acontecer. Mas se não acontecer, você continua fazendo as coisas da mesma forma. Então, generosidade genuína para o budismo, na perspectiva budista, você pode ter na sua cabeça a forma que você acha que é a generosidade ou que são as coisas no mundo. Mas aqui eu estou falando do ponto de vista budista. É você oferecer para os outros seu tempo, recursos financeiros, a sua escuta, o seu tempo, tudo que você puder, sem esperar nada em troca. E eu comecei a tentar aplicar isso na minha vida, principalmente no trabalho, nessa época. Nessa época eu tinha 26, 27 anos. Então faz mais de 10 anos isso, né? Que eu estou com 38 agora. Então foi logo quando eu comecei no budismo, nos primeiros anos. E aí olha qual foi a minha mentalidade para aplicar esses ensinamentos. Eu pensei assim, no meu trabalho eu vou tentar fazer o máximo que eu puder da melhor forma que eu conseguir. Então eu vou estudar bastante sobre o meu trabalho, eu vou aplicar as coisas que eu estou aprendendo para que eu seja o mais eficiente possível. Para quê? Para que me reste tempo. Nessa época, quando eu trabalhava nessa empresa, existiam as equipes. Então nós ficávamos em baias, né? Igual cavalo, né? Cavalo que fica em baia, né? Então eles trouxeram esse termo. E o que é essa baia? É como se fosse um quadrado, e fica um quadrado do lado do outro, com aproximadamente 1,5 metros, onde você fica sentado junto com seus outros colegas de trabalho. E aí, na minha baia, só tinha os web designers, que eu era um web designer. Então, tinha eu e mais uns 5. Aí eu pensei, vou fazer o meu melhor, vou terminar meu trabalho, vou fazer da forma mais eficiente, para me sobrar tempo para que eu possa ajudar meus colegas. Então, eu não tenho que praticar a generosidade, tenho que pôr em prática. Então, eu vou oferecer meu tempo, sem esperar, se ninguém me ajudar, se ninguém se preocupar comigo, não me interessa. Eu quero só fazer a minha parte do meu trabalho, fazer bem feito, o mais eficiente possível, terminar e ajudar meus colegas. Se eles vão me ajudar ou não, isso não me interessa, porque a prática de generosidade genuína não é fazer sem esperar, então eu vou fazer isso. E eu era só um membro ali da equipe, eu e mais uns 5, então 6 pessoas trabalhando ali. E aí eu comecei a fazer isso, então eu terminava meu trabalho, tinha uma tarefa, tinha que fazer um layout, tinha que fazer um wireframe, tinha que fazer uma página de um aplicativo, uma página de um site, montar todo o fluxo daquele site, daquele sistema, enfim. E aí eu terminava a minha tarefa, chegava num colega, falava, oh, e aí, Ângelo, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo um projeto para uma empresa tal. Falei, pô, que legal, hein? E você tá com alguma coisa travada aí, você está precisando de ajuda? Ele falou, poxa, tinha que ligar para o cliente e pedir as imagens do site, porque ele ainda não mandou. Falei, não, eu faço para você. Aí pegava, qual que é o telefone do cliente? É tal, aí eu ligava, oi, tudo bem? Aqui é o Leonardo, né? meu nome, né? Civil, ah, aqui é o Leonardo da WebRoom. Eu sou da equipe aqui do seu projeto, eu preciso que você me mande as imagens para a gente ir adiantando algumas coisas do seu projeto, né? Aí ele ia lá e falou, meu e-mail é tal, por favor, manda para mim o mais rápido que vocês puderem. Aí pegava todas as imagens, recebia no e-mail, colocava numa pasta, pegava o pendrive, eu colocava na rede, ó, tá aqui. Aí o cara, pô, valeu, pô, me adiantou bastante, vou terminar aqui, já vou usar as imagens. Chegava no outro colega, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo um projeto tal. Você está com alguma coisa travada que eu posso te ajudar? Aí ele falava assim, ah, poxa, eu tinha que organizar todos os ícones do projeto. Eu não fiz ainda porque eu estou fazendo tal. Não, eu faço para você, já terminei meu trabalho. Como é que é? O que você precisa? Ah, pô, eu precisava, entra nesse site aqui, pega todos os ícones desse projeto aqui, seleciona, põe no Photoshop, organiza tudo. Não, eu vou fazer para você. E pá, fazia. Entregava para ele. Está aqui, ó. Vê se precisa editar alguma coisa, eu te ajudo e tal. Eu fui fazendo isso. Depois de umas semanas, um dos meus mentores, né, no trabalho, um cara que me ajudou muito, o Henrique Pereira. Hoje ele é chefe de projetos no Itaú, numa área de inovação que eles têm lá. E ele falou assim, cara, o que você está fazendo? Aí eu falei assim, como assim? Não, assim, você mudou, cara, você está diferente. O que você está estudando? Não, estou estudando budismo, aprendi umas coisas. Pô, cara, você mudou muito. O que ele estava querendo dizer? Cara, você parou de ser um cara carente que demanda, está toda hora perguntando, pedindo, e agora você está diferente, você está um cara que está oferecendo. E eu achei aquilo muito interessante, porque outras pessoas vieram. E aí o gerente de projetos da empresa chegou para mim, falou: "Eu estou conversando com os diretores aqui, eu vou te colocar como líder da equipe, as pessoas estão falando bem de você." Eu falei: "Nossa, que interessante, né? Uma mudança de mentalidade, aplicar um ensinamento budista na vida, isso é que é a prática. Isso mudou a minha vida para sempre, porque eu parei de ser aquela pessoa que quero algo das pessoas e desde essa época passei a ser uma pessoa que está ali tentando oferecer. Às vezes tem amigos meus, né, eu mando mensagem: como é que você está, o que você está fazendo? Poxa, cara, por que você não faz assim, eu te ajudo e tal?" Minha esposa até fala assim: "Ah, você fica querendo ajudar quem não quer." Eu falo: "Ah, mas são meus amigos, eu não posso desistir das pessoas. A gente não pode abandonar ninguém. A gente não pode desistir de ninguém. Então, eu, assim, eu tô vendo que às vezes a pessoa fica, se perde, e aí não me pediu ajuda. Mas aí mesmo assim eu insisto, ainda falo: poxa, eu tô aqui, se você precisar, posso te ajudar, vamos fazer uma reunião. O que, que você está precisando e tal?" E aí tem pessoas que querem ajuda, estão abertas, outras: "Não, beleza, depois a gente vê, já não tá afim." E tá tudo bem, gente, segue a amizade, mas não vou dar muito tempo também para quem não quer. Mas é quando uma pessoa quer, eu ensino tudo que eu sei, tudo que eu... que não é muita coisa, né? Mas tudo que eu aprendi até hoje, poxa, você precisa do quê? Você precisa disso? Então eu ofereço meu tempo, às vezes ofereço minha escuta. Então a gente tem que praticar essa generosidade, até com as pessoas assim, da família. Às vezes a pessoa está passando uma coisa: poxa, você está precisando de ajuda, você quer, como é que eu posso te ajudar? E exercitar isso. Então eu vou até ler um ensinamento aqui do mestre Tai, que pode te ajudar mais, assim. Às vezes essas coisas da minha vida que eu conto, né, pode ajudar de alguma forma, mas acho que quanto mais coisas a gente puder compartilhar também, eu tenho certeza que ajuda bastante. Então, o mestre Tai fala assim: a primeira prática de travessia, ou seja, da margem da ignorância para a margem da perfeição, para a margem da sabedoria, é a perfeição da generosidade, que esses ensinamentos chamam as 6 paramitas. Tem 6, é que eu vou falar só de um, que é a generosidade. Então é generosidade, ofertar, dar, chama dana paramita. Então, dar significa, acima de tudo, oferecer alegria, felicidade e amor. Às vezes, quando a gente fala de generosidade, né, que é um parêntese que eu estou falando, a gente já pensa em dinheiro, né? Mas nem sempre a outra pessoa está precisando de dinheiro. A pessoa às vezes está precisando de um abraço, a pessoa está precisando de uma escuta, que você escute ela, apenas escute, não fale o que ela tem que fazer. Às vezes é só ouvir. Às vezes é dinheiro, pode ser recurso financeiro. Às vezes é seu tempo para ajudar ela a resolver alguma coisa. Então, oferecer aqui, o mestre Tai está falando que o significado, né, de generosidade é oferecer alegria, felicidade e amor. Há uma planta bem conhecida na Ásia, é da família da cebola, que é deliciosa na sopa, no arroz refogado e em omeletes. E toda vez que é cortada, ela cresce de volta em menos de 24 horas. Esta planta representa a dana paramita. Nada guardamos para nós, queremos somente ofertar. Quando ofertamos algo, pode ser que a outra pessoa fique feliz, mas certamente somos nós que nos tornamos felizes. E muitas histórias das vidas passadas de Buda, ele praticava dana paramita. O maior presente que podemos oferecer a alguém é a nossa verdadeira presença, ou seja, você está ali presente, você está ouvindo, você está aberto, você está ali, é um colo amigo. Essa é a melhor coisa, né? A nossa presença. Um garotinho conhecido meu foi indagado pelo pai: "O que você gostaria de ganhar no aniversário?" O garoto hesitou. O pai dele era rico e poderia lhe dar qualquer coisa que ele quisesse, mas o pai passava muito tempo ganhando dinheiro e raramente ficava em casa. Então o garoto disse: "Eu quero você, papai." A mensagem foi clara: se você ama alguém, você tem que produzir sua verdadeira presença para ele ou ela. Então, olha como isso aqui é profundo, é muito simples, mas é uma coisa que não se, as pessoas não fazem, né? Então, hoje em dia, ninguém pensa no outro, a generosidade é raríssima, porque está cada um pensando na sua própria individualidade. Por isso que as pessoas estão todas perdidas, sem ter uma vida significativa, que é o que as pessoas querem ter. Elas trabalham numa coisa que elas não gostam, elas fazem coisas que não gostam, frequentam lugares que não gostam. Então, isso tudo faz a pessoa perder o sentido do que ela está fazendo. E para o budismo, somos nós que damos sentido e significado para a vida, e não o contrário, como se existisse um propósito que nós tivéssemos que ir atrás. Então, as pessoas, elas estão imersas em seus próprios umbigos. Elas só olham para o seu próprio umbigo e os outros, assim, desculpe a palavra, mas os outros que se danem. Essa é a mentalidade normal das pessoas, porque a gente é ensinado a conquistar, a ter sucesso. E na perspectiva budista, ter sucesso é você ter paz, é você ter uma mente que não te domina, e você é que doma a sua mente. Você não é dominado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Você tem uma mente estável, tranquila, uma mente pacífica. Isso é sucesso para o budismo. É você estar em paz, estar bem, e não nessa loucura. Então, a generosidade é raríssima. Então, se você é uma pessoa que você, nos ambientes que você frequenta, você se torna uma pessoa generosa, você se torna uma pessoa muito diferente. Você se torna uma pessoa magnética, porque você é aquela pessoa que oferece, não é aquela pessoa que suga, porque todo mundo hoje só quer sugar. Hoje as pessoas se aproximam de uma outra pessoa pensando, o que eu posso ganhar com essa pessoa? Ela não pensa assim, o que eu posso oferecer para essa pessoa? E por isso que muitas pessoas não se desenvolvem em nenhuma área da vida, nem espiritualidade, família, relacionamentos, finanças, saúde, porque a pessoa é uma pessoa que só suga, né? Só quer para si. E ao invés de ser uma pessoa multiplicadora, poxa, o que eu tenho aqui eu vou oferecer, eu vou multiplicar, eu vou ser uma pessoa generosa, eu vou pensar em ajudar as outras pessoas a se desenvolverem também. E aí nós nos tornamos uma pessoa diferente. Se você... O objetivo não é ser diferente, mas naturalmente, se você é generoso num mundo de pessoas egoístas, você se torna uma pessoa naturalmente diferente sem querer, porque o budismo, né, a gente não quer a diferença, gera separação, não é isso que a gente quer, mas é natural que você vai se tornar uma pessoa diferente num mundo de pessoas egoístas. E a prática budista não é para nos tornarmos diferentes, é para termos compaixão, mas naturalmente a gente vai fazer esse movimento e as pessoas vão talvez nos olhar de uma forma diferente, vão perguntar o que a gente está fazendo, por que que a gente pensa diferente daquela forma, e isso atrai muitas as pessoas, né? Não é o objetivo, mas naturalmente a gente se torna uma pessoa muito magnética. E a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Essa é a generosidade. Há outras paramitas. Nós temos a nossa comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, onde há aulas para cada uma das paramitas. Então, tem uma aula só para a paramita da generosidade. Eu vou te falar todas as paramitas aqui, que são práticas essenciais para nos tornarmos um ser humano que busca não só a própria iluminação, o próprio despertar, mas beneficiar e ajudar todos os seres. Então, as 6 paramitas são: Dana Paramita, que é dar, oferecer, né, a generosidade. A segunda paramita se chama Sila Paramita, que são os preceitos ou treinamento de atenção plena. A terceira é Shanti Paramita, que é a inclusão, a capacidade de receber, suportar e transformar a dor infligida em você por seus inimigos e também por aqueles que lhe amam. Ah, tem outro nome que tem para essa da Shanti Paramita, seria a paramita da paciência, né? A quarta paramita é Virya Paramita, que é a diligência, a energia, a perseverança, né? Tem a quinta, que é Dhyana Paramita, que é a meditação, e Prajna Paramita, que é a sabedoria, o discernimento, né, a compreensão. Então, na nossa comunidade online, tem um link aqui na descrição desse podcast, nós temos esses ensinamentos e tem muitos outros ensinamentos, como as 4 nobres verdades, os 5 preceitos, o nobre caminho óctuplo, os 10 passos do boi, que são todos ensinamentos essenciais. Então, você encontra isso tudo na nossa comunidade online. E, principalmente, você, se for uma pessoa que mora numa cidade que não tem centro de prática, você quer dar os primeiros passos no budismo, não sabe por onde começar, a nossa comunidade online, e se você mora em outro país também, não sabe por onde começar, o que fazer, para todos vocês têm essas características que eu acabei de dizer, nossa comunidade vai te ajudar muito. Primeiro link aqui na descrição para você clicar e saber mais. Espero que esse podcast te ajude, essa história, esses ensinamentos, que não, na verdade, o mérito disso, se você tiver algum mérito de praticar e se beneficiar com esses ensinamentos, não tem nada a ver comigo, na verdade, porque esses ensinamentos são de Buda, de todos os mestres também, o mérito de todos os mestres e mestras que trouxeram esses ensinamentos até agora aqui para a gente, o mérito são todos deles, né? Do Buda, do Dharma e da Sangha. Então, espero que você coloque em prática alguma coisa aqui e se beneficie, que sua vida se transforme assim como a minha vida se transformou através desses ensinamentos. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.